Sabe aquele sentimento de fim de um relacionamento amoroso? Problemas conjugais ou no trabalho que acaba comprometendo a sua vida social? Quando o humor fica deprimido, a ansiedade e a preocupação tomam conta do seu corpo. Você pode estar passando por um transtorno de adaptação. Para falar sobre isso, vamos chamar o nosso especialista.
Fala o especialista. Saúde.
Já está aqui conosco o médico doutor em psiquiatria, Luiz Henrique, para falar sobre esse transtorno de adaptação. Doutor Luiz Henrique, bom dia, obrigado por ter vindo mais uma vez.
Bom dia, Marcos. Bom dia a todos que nos assistem e nos ouvem.
Transtorno de adaptação, mais um transtorno?
Mais um dessa lista enorme dessa de lista, transtornos mentais, né? Uhum. E você fez uma introdução bem pontual e que já vem trazendo alguns elementos característicos desse transtorno, né? Uhum. Nós temos falado muito de depressão, falado muito de suicídio, né? Mas existem algumas diferenças nesses transtornos. Eu sou categórico e muitas vezes as pessoas ficam discordam, não aceitam, não, enfim, se chateiam até quando eu falo que depressão não tem causa, depressão não tem uma razão. Ou a pessoa não passou por uma situação difícil na vida e por isso ficou deprimida, né? Depressão é um transtorno complexo, grave, tem potencial de gravidade muito grande. Acomete crianças, adolescentes, adultos, idosos, enfim. A pessoa é acometida por uma série de sintomas que trazem muita dor e sofrimento e ela não consegue identificar no seu contexto fatores associados a essa dor e esse sofrimento. Muitas vezes causa até uma como é que se diz? Um sentimento de, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que que eu estou me sentindo assim se não tem motivo para eu estar me sentindo assim? Isso é bem característico da depressão, transtorno depressivo. Nós vamos falar hoje de transtorno de adaptação, é uma outra situação. No transtorno de adaptação, a pessoa tem uma dificuldade de se adaptar ao contexto dela. Aqui é uma outra coisa. Né? Uhum. E é aqui que tem a grande confusão com a depressão. As pessoas confundem dizendo que a pessoa está deprimida porque perdeu o emprego. Ela perdeu o emprego e logo em seguida entrou em sofrimento. Ela não conseguiu se adaptar a essa nova condição, que é a de ficar sem o salário, que alimenta a família, que sustenta o seu conforto. Né? Então, não ter mais esse suporte financeiro decorrente do emprego do indivíduo traz para ele um sofrimento muito grande. Esse sofrimento decorrente da perda do emprego, que pode se expressar por ansiedade, ou seja, uma preocupação excessiva com, meu Deus, e agora o que vai ser amanhã? E agora o que as crianças vão comer? E agora vão sair da escola? E agora? Né? E se agora? E agora? E agora? O que vai ser da minha vida? Ou então o humor deprimido, a tristeza que não passa mais, que a pessoa fica ali, meu Deus, chorando demais, a angústia que vem, eu perdi meu emprego, era tudo que eu tinha, aquela sensação de vazio, que vem logo em seguida a perda do emprego, nós chamamos de transtorno de adaptação e não de depressão. E aqui tem uma coisa interessante, Marcos, porque se na depressão os fatores ambientais não concorrem para a melhora do indivíduo, ou seja, eu tenho lá os sintomas todos depressivos, não adianta eu viajar para uma cidade bacana ou ter uma festa legal, isso não vai mudar meu humor deprimido. Os fatores ambientais, então, não favorecem na melhora de quem tem depressão. Em quem tem transtorno de adaptação, perdeu o emprego, certo? Uhum. O que falta para essa pessoa? É um emprego. Uhum. Se ela consegue um emprego, ela sai daquele quadro, porque ele está associado àquele evento. A pessoa tem lá um relacionamento duradouro. Você comentou aí da questão conjugal. Aí a mulher abandonou, ou o marido abandonou, deixou só. Entrou num quadro de transtorno de adaptação, e não num quadro de depressão, ou muito menos um quadro depressivo. A pessoa entrou num quadro de transtorno de adaptação.
Não vira chave em algum momento? Não tem a história de um se transformar no outro, ou do outro se transformar no um?
Não,
aí, não?
Não, a gente faz, na avaliação psiquiátrica do consultório, nós vamos em busca de sintomas da doença depressão, ou de outras doenças, em outros períodos da vida que não estejam relacionados a nada. Uma pessoa que tem depressão crônica, e existem alguns tipos de depressão crônica, inclusive depressões leves, que a pessoa consegue conviver e se relacionar e trabalhar e levar uma vida mais ou menos normal. Nesses casos em que a pessoa consegue funcionar bem, ao passar por uma situação de estresse maior, a tendência dela é cair, porque, digamos assim, ela já está manca. Ela já tem uma fragilidade que a própria doença impõe. Então, quando ela passa por uma perda do trabalho, ou uma separação conjugal, uma traição, enfim, reprovação na faculdade, enfim, vai passar anos estudando para um concurso público e não passa no concurso, né? Quando ela é submetida a um estresse dessa natureza, se ela já tem depressão, a tendência é ela ter um quadro depressivo logo após passar por isso. Uhum. E é por isso que é importante passar pela avaliação psiquiátrica, porque, dependendo do transtorno que a pessoa tem, o tratamento é diferente. Uhum. No transtorno de adaptação, por exemplo, nós conseguimos fazer um tratamento breve, 3 meses, 6 meses, olhe, e o paciente fica super bem, mesmo que a condição dele não mude. Ou seja, perdeu o emprego, não conseguiu um novo emprego, mas ele consegue se reajustar, tanto com o tratamento medicamentoso como com a psicoterapia, que neste caso do transtorno de adaptação, a psicoterapia tem um papel indispensável, muito maior do que qualquer medicamento. Uhum. Justamente porque é a forma como a pessoa encara aquela perda. Diferente da depressão, em que a pessoa não tem um elemento estressor envolvido, ela não está nem interpretando nada errado, é a doença que está invadindo ela. Então, na depressão, o tratamento medicamentoso, as abordagens biológicas, são preponderantes. A gente chega ao ponto de dizer que sem o tratamento medicamentoso é impossível qualquer melhora na depressão, em termos de doença, né? Já no transtorno de adaptação, os medicamentos teriam uma função sintomática. Às vezes a pessoa está com dificuldade de dormir, e aí o medicamento ajuda a dormir. Basicamente, a pessoa vai tomar aquele medicamento e vai seguir fazendo psicoterapia. Né? A não ser que, numa avaliação, como eu falei ainda agora, psiquiátrica, identifiquemos outro transtorno, além do transtorno de adaptação. Aí o tratamento muda um pouco.
Bom, a gente pode dizer então que o depressivo já está caminhando num pântano e de repente cai na areia movediça.
Exatamente, quando ele já tem, né? Mas essa é uma avaliação muito, muito específica, Marcos. A gente deixa isso para o consultório. Acho que o ponto aqui que a gente precisa ressaltar é: passou por um fator estressor na vida, seja ele qual for, não importa a natureza, no trabalho, na faculdade, na família, né? Passou por um momento desse e não está dando conta de suportar aquilo, ou seja, a dor, a aflição, o sofrimento é tamanho que invade a vida da pessoa a ponto dela não conseguir mais ir para o trabalho, ou dela não conseguir mais sequer voltar para casa. Ela prefere estar no trabalho a estar em casa com a família, justamente onde tem aquela situação dolorosa. Quando não, a pessoa tem uma doença grave, diagnosticou uma doença grave nela, e aí ela entra num processo de deterioração emocional, ela pensa assim, eu vou morrer, agora não tem mais jeito, minha vida já foi. Né? E assim, em algumas pesquisas mostram que cerca de 50%, Marcos, dos casos de atendimento hospitalar por depressão, vamos dizer assim, são, na verdade, transtornos de adaptação. Então, a pessoa passa por uma situação de estresse na vida, que pode ser de qualquer natureza, pode ser uma violência, uma tentativa de assalto, uma situação de abuso sexual, uma violência psicológica, violência doméstica, enfim, as situações que eu falei, ocupacionais, a própria faculdade reprovar numa matéria, enfim. A pessoa passar por uma situação estressante pode fazer com que ela tenha essa dificuldade de se adaptar a essa nova condição e entre num quadro de sofrimento tremendo. Curiosamente, é um dos transtornos também que está muito relacionado com o suicídio. Então, a gente busca sempre orientar as pessoas que, ao entrar no estado de sofrimento dessa natureza, procurem um médico psiquiatra. A gente tem... Ontem eu estava dando uma entrevista numa outra rádio e ainda a gente percebe ainda a questão, até nas perguntas que chegavam para nós, a questão do preconceito, né? A confusão que se faz entre psiquiatra e psicólogo. Vai em um dos dois, no que tiver mais fácil, naquele que está mais perto, né? Você vai ser orientado.
Quem tem agenda
um pode dia. Quem tiver a agenda livre no dia, tanto o psiquiatra quanto o psicólogo tem condições de fazer diagnósticos nessa área e de encaminhar um para o outro quando houver necessidade, né? Então, se a pessoa está em sofrimento, busca ajuda. Melhor do que ficar em casa ali, né? Se rendendo às traças, vamos dizer assim. Então, pedir ajuda, parar com esse medo de porque remédio causa dependência. E quantas doenças da vida, né? Doenças cardíacas, doenças renais, doenças pulmonares.
Sujeito com hipertensão, com diabetes.
Ela tem que tomar remédio, né? Ela toma remédio, não reclama do remédio. Eu até brinco, o paciente vai no consultório cardiologista, sai de lá com uma lista de 10 remédios. E sai feliz da vida, eu vou tomar isso aqui e tal. Vai no psiquiatra, sai com um, meu Deus, eu vou tomar remédio, não é possível, é um absurdo o negócio dele. Sai com um remédio,
e
né?
E são dois médicos, né?
E são médicos, são tratam médicos, de doenças, não, né? Então, a questão é, a pessoa tem uma doença, tem um transtorno qualquer que está invadindo a vida dela, tirando a paz dela, por que não pedir ajuda? Peça ajuda. E nós estamos entrando agora no mês de setembro, né? Uhum. Setembro amarelo, é o mês de que a gente intensifica essa campanha de prevenção do suicídio. E eu quero agradecer a Rádio Diário e ressaltar, Marcos, a importância desse momento que a gente tem aqui toda semana, porque isso daqui também favorece a prevenção do suicídio. Quantas pessoas ouvem o programa e eu recebo mensagem, depois que eu saio daqui, chega um monte de mensagem, tá, eu te ouvindo e tal, e de pessoas que conseguiram, ao entender algum transtorno, ao compreender essas situações de saúde mental, conseguiram intervir junto a algum familiar ou a algum amigo que começaram o tratamento e não mais tentaram suicídio. Então, você está fazendo um serviço de utilidade pública. Eu quero agradecer aqui publicamente pelo espaço que a rádio nos oferece. E é desejo meu continuar aqui fazendo esse serviço.
E nós agradecemos também porque, inclusive, conseguiu mudar uma coisa que era de décadas, né, de redação, que é aquela história de não,
isso,
do jornal
de, tabu,
não pode falar,
né, de falar desse
de suicídio
assunto.
E tal.
Agora, no dia 1º de setembro, Marcos, nós vamos fazer uma campanha aqui no Centro de Convivência da Família. Você quer falar? Uhum. Pode falar.
Não, é que a rede está terminando aqui o tempo.
Ah, é? Desculpa. Não sei.
No dia 1º de setembro vai
ter... Tem uma campanha no Centro de Convivência da Família ali da Compensa, uhum, em que a gente vai fazer uma abordagem com psicólogos, psiquiatras e a comunidade em geral. Então, convido a todos para estarem lá.
Médico, psiquiatra, a gente vai voltar a falar sobre isso na semana que vem, semana, né? Que vem, médico, psiquiatra Luiz Henrique, obrigado pela sua presença.
Obrigado,
aqui,
bom dia.
Mais uma vez. São 8 horas em Manaus, nós vamos agora encerrando a nossa cadeia com a TV Diário, a Record News, canal 27.1, que vai seguir agora com a programação campeã de audiência, vem aí o Alerta Brasil. O Diário da Manhã segue aqui na Rádio Diário até às 9 horas da manhã. Vamos agora para o intervalo e voltamos já.